By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Fala, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu sou o Leonardo San Jorge e hoje aqui estou com o meu grande amigo Gabriel Platt. E vamos falar aí da vitória do Dallas Cowboys na semana 3 contra o Chicago Bears. O Cowboys venceu pelo placar de 31-17, o jogo foi no Sunday Night Football. Uma vitória tranquila do Cowboys, que abriu um placar já bem favorável na primeira etapa, 24-3. O jogo foi para o intervalo e depois só administrou no segundo tempo, acabou levando um touchdown no garbage time, quase levou outro ali no finalzinho. Acaba pro Cowboys, né, Platinho? É impressionante como esse time leva jardas no garbage time, mas isso não importa, porque o que importa é que o time saiu com a vitória. E aí, Platinho, beleza?
Tudo tranquilo, cara. E com você?
Eu tô muito bem, cara. Empolgou? Mentira, nem empolgou, mas o desempenho do time tá satisfatório até o momento.
Ah, cara, acho que com o Dak Prescott faz a gente pensar mais alto, né, cara? Porque ano passado a gente gravava os podcasts aqui com o Eden e o Matt Castle, e tinha uns jogos, assim, bem medianos que a gente falava, cara, acho que não tem como a gente ganhar, vai ser, tipo, muito difícil. E com o Dak a gente olha pro jogo contra o Bengals, que, pô, é uma das melhores equipes da NFL, a gente fala, pô, acho que dá pra ganhar, né? Se fosse ano passado, cara, a gente... Pô, acho que dá pra segurar, tipo, eles até o fim do primeiro quarto. Era só uma coisa assim.
Pois é, mas eu sinto falta daqueles jogos, aquele drama no final, que a gente sempre perdia. Isso é fato, mas pelo menos era engraçado. Era rir pra não chorar, tá ligado? Porque todo jogo era igual, a gente tava ganhando, vamos ganhar. Tá ligado? Narração do Galvão. Hoje não, hoje sim.
Mais ou menos, cara. O pior é que teve uns 4 jogos assim, mais ou menos, que o Cowboys chegou no último quarto, assim, com, porra, chance de vencer. A defesa segurou, era só o ataque, tipo. A defesa segurou o jogo todo, era pro ataque gastar o relógio e ganhar o jogo, fazer um field goal. Aí o ataque levava um three and out, aí a defesa cedia o field goal da derrota, assim, aí perdeu o jogo. Foi uns 3-4 jogos assim, mano. Porra.
Não tem um móvel que eu não chutei na minha casa no jogo contra o Tampa Bay. Do ano passado. Mas enfim, vamos falar do jogo, mas antes, Plat, a nossa audiência aqui no podcast do Blue Star Brasil tá crescendo a cada semana, né? E eu tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas que ouvem o nosso podcast. Eu queria ler uma pra você aqui que eu recebi. A mensagem foi: bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafa. Gostaria de perguntar pro meu fiel escudeiro, Gabriel Platt, como foi a última rodada na Farofada? Abraços. Você queria responder essa pergunta?
Olha, eu adoraria responder, mas um tal de Rafa falou pra eu não falar mais de fantasy aqui, então acho que eu vou me abster.
Ah, entendi. Entendi. Mas é Farofada, né? Vamos falar a verdade, que liga-se com a Sul-Americana...
Europa League.
O Rafa foi mérito dele. Eu tava mais de um ano sem perder pra ele. Até no Fantasy da NBA ele não conseguia ganhar de mim. E agora conseguiu. Pelo menos foi na nossa liga secundária, não foi na principal. Então.
Fantasy da NBA é caideira, né, velho? É quinta divisão. Importância zero. Enfim, vamos pro que interessa aqui. Dallas Cowboys e Chicago Bears. Como eu já falei, vitória por 31-17. E a gente já falou, você falou um pouquinho já do Dak Prescott, Plat, mas parece que cada semana ele vem melhorando. Fez uma partida aí muito boa contra o Chicago Bears, completou 19 de 23 passes, teve o seu melhor rating até agora. Acho que, se não me engano, foi 120, 123. e lançou o primeiro touchdown na carreira dele, passe pro, pro Dez Bryant. É, fala um pouquinho, Plot, da, da atuação do Dak Prescott, da evolução dele a cada semana e a perspectiva dele para as próximas semanas.
Cara, é, tudo bem que o rating depende desses dados, mas tipo, você vê uma evolução não só do rating, né, como também da, da, da precisão dele, né, do número de passes acertados e também do, acho que era o de jardas, mas você vê que ele realmente está evoluindo ao longo dos jogos, né? Você vê, acho que eu consigo, você consegue ver um Dak Prescott um pouco mais seguro do que a gente viu no, no jogo contra o Giants. A gente viu ele, ele indo, ele mudando jogada, né, chamando, fazendo uns audibles antes do, do snap. Você viu que ele tá realmente com uma pose de um jogador veterano. Então, acho que é muito importante, né, cara, já um, um garoto de escolha de quarta rodada chegar assim, já se impor. Acho que ele tem um ótimo futuro pela frente. E antes que diga alguma coisa, cara, eu... ele não vai pegar a vaga do Tony Romo. Se o Tony Romo voltar, ele vai ser o titular. O Dak pode ganhar todos os jogos que o Romo, pelo menos essa temporada, ele volta a ser titular. Então, não peço o Dak titular quando o Romo tiver 100%.
É, o Jerry Jones sempre fica falando que é, é o time do, do Tony Romo, né? E realmente é, é da, não importa, acho que se o Romo voltar depois da bye e o Cowboys estiver 5-1, o Romo volta de qualquer jeito, mesmo com o Dak jogando muito bem, porque o, Dak, o Romo é o cara que dá mais chance do Cowboys vencer. Ele saudável é um dos 6, 7 melhores quarterbacks da NFL, aí talvez se quiser discutir pelo menos entre os 10 melhores quarterbacks da NFL ele tá, mas o time é dele, ele é veterano, ele é o cara que consegue fazer os melhores ajustes. Por exemplo, se eu te perguntasse agora, Plástico, qual seria o recorde do Cowboys com o Tony Romo titular? Eu duvido que você não me falaria pelo menos 2-1 ou 3-0 também, entendeu? Eu acho que o Cowboys teria ganho o jogo contra o Giants se o Tony Romo fosse quarterback, por exemplo. O que você acha?
Não, eu também acho. Eu acho que ele conseguiria ter ganho o jogo porque a defesa não foi mal naquela partida, né? O ataque teve algumas, alguns problemas. Eu acho que alguns ajustes que o Romo poderia ter feito no jogo, tipo, poderia ter ajudado o Zeke a correr um pouco melhor, talvez, algum ajuste na linha ofensiva. Um passe foi colocar o Dez Bryant mais em jogo e tal, porque o Tony Romo consegue fazer isso muito bem. Eu acho que o Romo é o único que consegue fazer o Dez jogar, tipo, atingir todo o potencial dele, né? Eu não tenho dúvida que o Romo estaria no mínimo 2-1 também. E eu acho que por melhor que o Dak esteja jogando, o Romo é o nosso quarterback, ele é o cara que, como você disse, é o que dá mais chance pra gente chegar longe na temporada.
É, eu penso que naquele, no jogo contra o Giants, naquele drive final, se fosse o Tony Romo quarterback, ele poderia ter, ter avançado melhor do que o Prescott, né? É, ele mostrou isso no ano passado, no jogo contra o Giants, a habilidade dele de colocar o time em posição de fazer o próximo snap em, em 10, 12 segundos e já armar a próxima jogada e não deixar a defesa pensar e passes rápidos e avançando o ataque dessa maneira, o Dak Prescott ainda não tem a segurança e a experiência para fazer isso, né? Mas o futuro parece promissor e é engraçado, porque há um tempo atrás eu achava que o Cowboys ia ficar um tempo tendo um time muito fraco até achar um quarterback, ou então ia ter que draftar um quarterback, esperar ele evoluir, e agora a gente tem uma perspectiva para quando o Romo se aposentar, a gente já tem um cara aí que pode estar pronto para assumir o lugar dele. Mas só pra falar rapidinho do Dak, eu acho que eu vejo bastante evolução dele. Porque cada, o Cowboys tem ganhou do Redskins usando vários bootlegs, com ele saindo do pocket, fazendo algumas jogadas nesse sentido. E nesse jogo contra o Chicago, o plano de jogo foi mais ele ficar dentro do pocket mesmo. É, foi mais um pocket passer. É, indo através das suas progressões, tentando achar os wide receivers. E o Cole Beasley continua impressionando, né? É sendo o alvo favorito aí do Dak. E o Dak tem, tem tentado alguns passes longos. Ele tentou um pro Butler na, na end zone, que eu achei que foi pass interference, não marcaram. Teve o passe pro Cole Beasley, que foi quase touchdown. Então ele tá se soltando cada vez mais, eu vejo um progresso nele a cada jogo. E como pocket passer, e teve, mas também ele tem a habilidade de correr, né? Teve touchdown terrestre, mas também teve uma corrida que foi fantástica, uma terceira descida, mostrando um atleticismo fantástico. Então é, o futuro parece promissor, mas como você falou, o time é do Tony Romo. Outro jogador, Plat, que tem um futuro muito promissor e fez seu melhor jogo até agora na, na temporada e de sua carreira, foi o Ezekiel Elliott. Pela primeira vez aí passando das 100 jardas, ele conseguiu 140 na partida. Não teve touchdown, mas foram 30 corridas, 140 jardas, a melhor média dele até agora. E também recebeu alguns passes, fez um jogo completo aí o Zeke. Como que você vê a atuação dele e a importância dele pro time, não só nesse jogo, mas também aí pro decorrer da temporada, Plat?
Cara, acho que mais impressionante que as 140 jardas foi o número de tentativas, né, dele. Foram 30 carregadas, é uma marca muito, muito grande, né? É raro ver um running back, correr 30 vezes numa partida. Geralmente ele, um running back 1, que eles chamam de workhorse, né? Ele corre entre 20 e 25 vezes, e tem um running back 2 para correr mais. E a gente tem o Morris, né? A gente tem o Dunbar. E mesmo com eles, o Cowboys correu 30 vezes com o Ezekiel Elliott. Ou seja, é um cara que aguenta, um cara que consegue jogar as três descidas. Então, acho que o fato dele ter mostrado essa resistência é que me dá uma sensação melhor sobre o futuro dele, né, cara? Acho que as jardas vão vir ao longo, tipo, das carregadas que ele vai conseguir ter. Ele teve aquela primeira carregada longa, mas a gente não viu aquela corrida de 50 jardas, 60, que o Murray costumava fazer. Mas, felizmente, a gente não vê os fumbles que o Murray fazia, aqueles fumbles imbecis, né? Que o Murray fazia logo depois da corrida de 50 jardas.
É, mas o Murray também, ele tinha esse aspecto de, em alguns jogos, acabar o jogo com 130 jardas, você vai olhar, a corrida mais longa dele foi 12, né? É, tinha essa questão aí do ground and pound, de ser um running back que em uma corrida que era pra perder 2 jardas, ele ia lá e ganhava 3, 4, o que é fantástico, né? É uma primeira, a diferença de uma segunda pra 12, de uma segunda pra 7, 6, é gigantesco. Você abre todo o playbook, você dificulta muito o trabalho da defesa. E eu tenho visto muito isso no Zeke, a habilidade dele de terminar as corridas e de conseguir fazer boas corridas, mesmo quando não tem muito espaço. Aquele salto dele por cima do defensor foi fantástico. A conversão da quarta para um também, logo no primeiro drive, também foi uma jogada que são poucos running backs conseguem fazer, de fechar pelo meio, ele buscar a lateral e ganhar com velocidade, ainda terminar a corrida do jeito que ele terminou. Eu acho que esse aspecto é o principal que eu vejo do Zeke, que a gente não tinha no passado, que era a certeza de conversão de terceiras para um, com alta eficiência. O ano passado o Cowboys tinha grande dificuldade nesse aspecto, mesmo tendo a linha ofensiva. Mas esse ano o Zeke tem mostrado grande eficiência nas situações e tem dado confiança pro Garrett de ir para essas quartas descidas curtas. Foi a segunda semana seguida que o Cowboys tentou uma quarta para um. O Garrett, que é um técnico aí que a gente sabe que é um pouco mais conservador, e em posição de tal field goal, normalmente ele colocaria o Dambele em campo. Mas tendo essa confiança aí no Ezekiel Elliott, também no Dak Prescott, que no jogo passado foi um passe pro Geoff Swain nessa situação, mas nesse jogo foi corrido com o Elliott, o Cowboys tem se mostrado com mais confiança de chamar essas corridas e mais certeza de que tem chance de conversão nessas terceiras para um, quarta para um, o que é fundamental, né? Você converter terceiras descidas talvez seja um dos aspectos mais importantes da NFL. O Cowboys lidera a NFL no quesito de conversão de terceiras descidas.
Só para completar, cara, eu queria dizer que mais importante que essa certeza de terceira descida é que o nosso aproveitamento na Red Zone melhorou muito, né, cara? Acho que a gente perdeu o jogo pro Giants principalmente porque a gente chutou 2 field goals ali da linha, que a gente tava na linha de 5 jardas e não conseguiu anotar o touchdown. Então, essa semana, esse último jogo foram 3 campanhas ali que a gente parou na linha de 2, 3 jardas e o Cowboys correu com a bola com 3 jogadores diferentes, né? No caso, um Deck, um Dunbar, né? Que foi o primeiro touchdown da carreira dele, e por último o Alfred Morris. Os 3 entraram na end zone. Então, acho que é isso que tem que fazer, né? Esse ótimo ataque terrestre, né? Essa imprevisibilidade do Cowboys, ó, quem vai correr, o Deck, ó, tem o Morris, ou o quê? Tem um passe pro aquela fadezinha pro Dez Bryant, clássico. Então, acho que essa eficiência na Red Zone foi uma das maiores responsáveis pro jogo ficar extremamente tranquilo, pro Cowboys impor, tipo, controlar o jogo no segundo tempo.
Nesse jogo o Cowboys chegou 4 vezes na Red Zone e converteu as 4, né, Plat? 4 touchdowns. Então é fundamental isso. Assim, você vai ver os stats da NFL. Muita gente, primeiro o stat vai olhar jardas, tempo de posse, rating do quarterback, enfim, você vai olhar 500 mil stats lá. Pra mim, os dois que mais importam e que mais correlacionam com vitórias é a diferença de turnover e a eficiência na red zone. Então, se você ganhar essas duas batalhas, e o Cowboys ganhou as duas contra o Bears, ganhou as duas contra o Redskins também, se eu não me... Não, o Redskins empatou, eu acho, o turnover. Mas enfim, se você ganhar uma das duas, empatar a outra, ou ganhar as duas, você provavelmente vai vencer o jogo. E foi isso que o Cowboys fez contra o Bears. Forçou dois turnovers, perdeu apenas um, aquele fumble do Terrence Williams. E teve uma eficiência gigantesca no Red Zone, 4-4. Sendo que no primeiro jogo contra o Giants, o time não teve essa eficiência, chutou dois field goals dentro da Red Zone. E isso provavelmente explica o porquê da derrota naquele jogo, né? O Cowboys foi mais eficiente na Red Zone do que o Giants. Perdão, o Giants foi mais eficiente na Red Zone do que o Cowboys. Mas, Plat, a gente tá falando do Zeke, também do Deck tendo uma boas partidas. E isso foi proporcionado pela atuação da linha ofensiva, que não cedeu nenhum sec. E também abriu vários buracos para as corridas do Zeke, do Morris, que também teve uma partida ok. E a linha ofensiva jogou sem o Tyron Smith, que tava machucado, tava com um problema nas costas. E o Chaz Greenfield, claro, de left tackle, um jogador que eu sei que você adora. E durante a partida, o Leo Collins se machucou e entrou o Ronald Leary. Então, mesmo com dois reservas, o Cowboys conseguiu correr com a bola, conseguiu proteger o deck. A quem você atribui isso, Plat? Ao death do time? Ou a qualidade do Martin, Frederick, Free? Faz com que essa linha ofensiva continue boa, mesmo perdendo aí o seu principal jogador, Terrence Smith. E também durante a partida, o Leo Collins, que talvez seja o pior jogador da linha ofensiva, titular, mas ainda assim é um bom jogador, um jogador jovem, muito atlético e que tem grande potencial.
Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né, cara? Eu não gosto muito do ranking do Pro Football Focus, né, o PFF, mas no ranking deles, o Zach Martin e o Travis Frederick tiveram a melhor nota de bloqueio para corrida durante as três semanas, né? Então você vê uma evolução dos dois em relação aos outros jogos. E o Chaz Green, cara, eu não gosto dele realmente. Ele fez um trabalho ok, ele pecou ali em algumas faltas, né? Ele teve um holding, ele teve um chop block, né? Então isso acabou prejudicando o time, mas acabou dando certo. E acho que a qualidade do Lael pro Leary é praticamente a mesma, então o Cowboys não vai perder muito se trocar os dois. E acho que pelo que tudo indica, o Lael Collins jogou a partida já com problema no dedão do pé, né? Eu acho que ele já tava meio... não tava 100%, acho que por isso que ele não jogou tão bem assim. E acabou, tipo, não forçando mais, o Leary entrou. E acho que isso mostra também que o Cowboys acertou em não trocar o Leary, né? Porque é um cara extremamente confiável, um cara que pode jogar como os dois guards, então é uma peça extremamente importante. Provavelmente a gente vai perder ele na free agency ano que vem, mas é um cara que a gente não podia se dar o luxo de deixar passar, né?
E o Cowboys teve propostas pelo Ronald Leary, né? O Jerry Jones afirmou isso e preferiu não trocar, e realmente mostra que foi a decisão correta. Na NFL, você ter depth, você ter mais jogadores em uma determinada posição é fundamental, né? Mesmo que, principalmente nessas posições de maior força, o Cowboys tem isso. O Cowboys tem um depth muito forte na linha ofensiva, na posição de running back, agora tá mostrando ter também na posição de quarterback. Então, nos pontos fortes da equipe, o Cowboys tem bons reservas que quando entram não cai o nível. A gente tem visto o Alfred Morris entrar muito bem, a gente viu o Chaz Green entrar bem, você falou das duas faltas dele. O chop block foi uma burrada, né? E é uma falta que tem que acabar na NFL, porque é muito perigosa. Mas o holding eu achei que foi mais culpa do deck, que segurou a bola muito, aí tentou sair do pocket. Na hora que ele tava saindo do pocket, já tinha passado uns 4 segundos do snap, 5 segundos do snap. Aí na hora que ele tava saindo do pocket, o Leonard Floyd conseguiu se escapar do Chaz Green, ele acabou segurando ali. Não achei que foi muito culpa dele, não. E que fez uma boa partida no geral. Não lembro dele ter cedido pressões assim. Achei que ele foi bem também no jogo terrestre. E como você falou, a queda do Leary pro Lael é mínima. Se é que existe queda, talvez até o Leary seja um jogador melhor. Só que o Leo Collins é um jogador com mais potencial, é jovem, é mais atlético, consegue chegar no segundo nível para fazer os bloqueios. Talvez seja por isso que ele é titular. Mas o Leary é... eu tenho certeza que o Leary seria titular aí na grande, grande maioria dos times da NFL. E não duvido que ele seja um dos 15, 20 melhores guardas de toda a NFL, aí mesmo sendo reserva no Cowboys, Plat. Você concorda com isso?
Eu concordo, cara. E pensa bem, se o Cowboys trocasse ele esse ano, qual escolha o Cowboys ganharia? Uma de quinta? Uma de quarta estourando?
Quarta na melhor das hipóteses.
Então, aí você, se o Cowboys deixa ele sair na free agency ano que vem, ele vai receber se ele receber um contrato igual ao do Parnell, né? 26 milhões por ano. O Cowboys já vai estar apto, assim, pelo menos com as escolhas compensatórias, a ganhar uma de quarta rodada também. Então não, a gente não chega a perder tanto assim por não trocar ele. A gente. Que é como se trocasse uma escolha de quarta rodada de 2017 por uma de 2018 e ter ele por mais um ano. E eu acho que essa troca eu aceito numa boa.
É, e ele vai ter a possibilidade agora de mostrar o valor dele, né? Se ele ficasse no banco a temporada inteira, talvez ele não recebesse um contrato tão bom. Mas ele estando no último ano de contrato. E é um cara que eu tenho pena, o Ronald Learyplat, porque você olha os salários dele desde que ele entrou na NFL em 2012. Em 2012 ele ficou a maior parte do tempo no practice squad, então um salário baixíssimo. Em 2013 e 2014 ele foi titular absoluto do Cowboys e teve o salário mínimo. Aí o Cowboys renovou com ele por um ano naquele Exclusive Rights Free Agency, também pelo salário mínimo em 2015. Aí em 2016 botou o tender de 2,5 milhões. Então, em 5 anos que ele tá na NFL, em 3 deles recebeu o salário mínimo. Um ele recebeu o salário de practice squad, que é bem menor que o salário de um jogador do roster ativo. E nesse último ano ele recebeu 2,5 milhões, que é um salário baixíssimo para o jogador da qualidade dele, que eu acho que se ele tivesse saído do time, ele estaria ganhando aí na casa dos 4,5 milhões milhões de dólares, com um contrato mais longo. Esse contrato é de apenas um ano. Então ele vai ter a chance de provar o valor dele para que algum time possa assinar com ele no ano que vem. Lembrando que ele tem lesão crônica no joelho que pode acabar afastando alguns times, né?
É, exatamente, cara. Mas acho que por ele ter já 4, quase 5 anos aí na liga e jogando de forma bem sólida, assim, o joelho dele não aparentou nem ter nenhum problema, eu acho que vai ter algum time que vai oferecer um contrato bom pra ele. E só pra você ver essa injustiça, cara, o Leo Collins assinou um contrato como undrafted, né, e ganhou, acho que ganharia 2 milhões por ano. Então acho que se você fizer as contas, o Lael acho que nesses 2 anos já vai ganhar quase a mesma coisa que o Leary ganhou, sendo que o Leary tá muito mais tempo na liga e contribuiu muito mais pro Cowboys que o Lael. Então é até meio injusto isso.
É, a NFL ainda ela faz um trabalho da questão de quando o jogador ele tem um salário baixo, mas ele tem um número de snaps, um número de partidas jogadas alto pro salário que ele tem, ela repassa uma quantidade de dinheiro para esse jogador por ele ter excedido as expectativas do contrato dele, digamos assim. Então, nos 2 anos que o Leary foi titular, em 2013 e 2014, ele recebeu uma quantidade bem boa disso. Eu lembro que um dos anos foi mais de 300 mil dólares, alguma coisa nesse sentido. Sendo que o salário dele era algo em torno de 500, 600 mil dólares. Então, assim, ganhou quase 50% do salário dele só nesses incentivos por ter excedido as expectativas do contrato. Mas mesmo assim é um salário muito baixo, é um jogador que infelizmente aí, por conta dessa lesão no joelho não foi draftado e por causa disso aí ficou 4 anos, 5 anos na NFL recebendo um salário bem, bem baixo. Mas vamos pro outro lado da bola agora, pode falar da defesa do Cowboys, que fez um bom jogo, né? Talvez a melhor atuação até agora, se deu só 17 pontos, sendo que um dos touchdowns aí foi já com o jogo praticamente decidido e se segurou em algumas situações aí importantes, né? Mesmo com o Cowboys sofrendo turnover do Terrence Williams, quando pareceu ali que o Bears estava recuperando o momento do jogo, o Cowboys conseguiu forçar um turnover, conseguiu forçar alguns punts, e a defesa tem se segurado, tem cedido poucos pontos até agora, né? O Cowboys está sendo uma média de apenas 20 pontos, o que é fantástico, mas ainda tem algumas coisas que a gente nota aí, o pass rush não está funcionando. Você ainda tem dúvidas dessa defesa? Você ainda tem medo dela? Você acha que ela está jogando bem por conta dos adversários? Qual que é a sua opinião sobre isso, Bart?
Cara, não acho isso muito não, até porque a gente pegou um ataque muito forte que é do Giants, eu acho que é um ataque acima da média da liga, pra falar no mínimo. A gente enfrentou o Redskins, que o ataque também não é ruim, tem um ótimo grupo de recebedores, tem um quarterback que é, eu acho que é no mínimo na média da liga, assim, não vamos dizer que ele é péssimo também, porque eu acho que é exagero. Eu acho que a defesa ela tem que se provar todos os jogos, né? Ela vai ter umas provas de fogo muito maiores, não semana que vem, agora esse domingo, porque o 49ers é um time muito fraco. Mas o Bengals tem um ataque muito forte, o Packers tem um ataque muito forte, então a defesa vai precisar se superar. No ano passado contra o Packers, a defesa foi bem até o... acho que até o último quarto ali, porque era a defesa segurando o ataque do Packers e o ataque com o Matt Cassel sofrendo o 3-and-out. Então chegou uma hora que a defesa não aguentou e cedeu acho que uns 20 pontos. Mas enfim, se você olhar os números agora, a defesa tá cedendo em média 20 pontos por jogo, ou seja, tá no top 10 ali da NFL em pontos cedidos por jogo. Então, ter 20 pontos cedidos por jogo é uma marca muito ok para uma defesa, porque eu acho que se um time quer se classificar para os playoffs, o mínimo que tem que fazer é conseguir mais de 20 pontos por jogo, né? Ter, por exemplo, 3 touchdowns numa partida. Eu acho que isso é o mínimo que um time precisa ter, porque é isso. Não dá para você querer ser um time competitivo se você não consegue marcar 20 pontos no jogo.
É, e tem alguns números que são superiores aí a do ano passado. São 4 turnovers forçados na temporada, né? E o Cowboys no ano passado teve uma temporada terrível forçando turnovers. É, foi o pior time da NFL nesse quesito. O número que preocupa são de sacks, são apenas 4 na temporada, né? Tudo bem que o Cowboys está sem o DeMarcus Lawrence ainda, que deve voltar aí daqui 2 semanas. Mas mesmo assim é um número baixo, um número talvez até abaixo das nossas expectativas. E não tem ninguém produzindo nesse pass rush, né, Plat? É, o Tyron Crawford mudando aí para defensive end. Eu até gosto da rotação da linha defensiva entre os defensive tackles aí, como Ali Collins, o Terrell McLean, Cedric Thornton, Tyron Crawford. Acho que o Cowboys está bem servido de defensive tackles, mas falta aquele pass rush no outside. O Benson Mayweather teve uma boa partida na primeira semana, mas desde então não fez boas partidas. O Jack Crawford é um cara que até tem alguns bons lances, mas não é um jogador muito consistente. O David Irving é a mesma coisa. Então eu acho que essa linha defensiva aí é preocupante, pelo menos até o DeMarcus Lawrence voltar. Vamos ver qual vai ser o impacto da volta dele, né? Eu espero que melhore quando ele voltar a campo. É, Plat.
Cara, a defesa do Cowboys é a segunda da NFL até agora em quantidade de minutos jogados por jogo. Se é uma defesa que já não é tão boa, o mínimo que o ataque tem que fazer é deixar ela pelo menos descansada, que ela vai jogar melhor. Então, você colocando, tirando a defesa de campo e deixando ela descansada, a nossa chance de melhorar a qualidade dela ao longo do jogo, principalmente no último quarto, né, que é geralmente onde a defesa está mais cansada, aumenta muito.
É, esses são os méritos do ataque, né, e talvez foi por isso que o Cowboys draftou o Ezekiel Elliott na posição 4, porque talvez ele fosse o jogador que mais ajudasse a defesa, mesmo não sendo um jogador defensivo, né, o Cowboys sendo algumas outras opções aí para defesa, optou aí pelo Ezekiel Elliott. Plat, jogador da partida, pra você, quem foi?
Olha, acho que é muito básico falar do deck do Ezekiel Elliott, né? São escolhas muito óbvias, mas eu vou escolher o Byron Jones. Acho que ele foi muito bem. Ele não teve aqueles erros que ele teve contra o Redskins, ele não teve mais nenhum. Então acho que ele vem surpreendendo. Ele teve um passe desviado na linha da end zone ali, que achei sensacional. Então meu voto vai pra ele essa semana.
Eu vou votar no Cole Beasley, Plat. Cole Beasley aí que tá, se ele continuar no ritmo que ele tá, ele vai terminar a temporada com 106 recepções e 1.200 jardas, só isso. Mas tem se mostrado aí o alvo favorito do Dak Prescott e recebeu o primeiro passe da carreira para mais de, em que a bola viajou mais de 21 jardas, o que eu achei curioso. E até vou te perguntar aqui, aquele passe do Romo pro Cole Beasley em 2014 contra o Bears também, não viajou mais de 21 jardas?
Cara, não sei. A jogada que eu lembrei, cara, que eu fiquei na dúvida, foi um touchdown dele contra o Giants em Nova York, que ele correu umas 50 jardas.
Mas a bola viajou pouco, né? Ele correu depois. Exatamente. Ele quase perde o capacete, não é?
Foi mais ou menos isso. Inclusive essa foi tipo uma bold minha que eu acertei. Acho que foi a única bold que eu acertei no podcast até hoje. Mas a do Lombo eu não sei se era mais de 20, mas se não foi mais de 20, deve ter sido uns 18, 19.
Mas sabe a jogada que tu falou, né? Que ele sai do pocket, que
ele faz um passe via do sec, e aí ele parece que vai jogar a bola fora, mas a bola cai no colo do Beasley.
Mas é isso então, terminando aí o jogo do Cowboys contra o Bears, falar um pouquinho aí do injury report do Cowboys, algumas lesões aí durante essa partida. A gente teve o Lyle Collins machucando o dedão do pé. É sempre uma lesão complicada o dedão do pé, porque você precisa muito dele para plantar o pé, para conseguir se movimentar da maneira correta. Parece uma bobagem, mas mas o Chun-Li perdeu toda a temporada de 2012 por causa de uma lesão no dedão do pé, se machucou na semana 6 e não conseguiu voltar pro resto da temporada. Então é uma lesão bem complicada aí. O Jardim disse que o Leo Collins não vai fazer cirurgia a princípio, mas a expectativa de retorno é entre 6 e 10 semanas. E o Cowboys ainda não anunciou oficialmente, mas o Leo Collins deve ser colocado aí na Injury Reserve nos próximos dias. E pelo menos aí, se ele for colocado na Injury Reserve, ele vai ter que perder 8 semanas. E se ele não for, a expectativa é que ele perca aí pelo menos uns 5 ou 6 jogos, já que o Cowboys tem a bye aí no meio, talvez isso dê uma acalmada. Mas eu tenho quase certeza que o Cowboys vai colocar ele na Injury Reserve. Só que no momento da gravação do podcast a gente não tem essa informação oficial. Se tiver, com certeza a gente vai colocar no Blue Star Brasil nos próximos dias. Outra lesão para monitorar também, platia do Dez Bryant, que machucou o joelho na segunda jogada da partida, né? Parecia que podia ser uma lesão grave, eu fiquei até com um pouco de medo, mas aí ele conseguiu voltar pro jogo, até fez um touchdown, mas era para ter feito uma ressonância magnética na segunda-feira, não foi feita. Era para ter sido feita na terça-feira, mas como não tem entrevista coletiva, não tem nada na terça-feira, a gente não ficou sabendo de nada. Provavelmente essa notícia aí do resultado da ressonância magnética do Bryant venha só na quarta-feira. O Jerry Jones falou que antecipa que ele vá jogar, mas vamos ver, né? Uma coisa pra gente monitorar aí. Eu espero que não seja nada grave, até porque ele conseguiu voltar pro jogo e fez um touchdown, não pareceu tá limitado nos movimentos, mas é uma coisa pra gente monitorar. As outras lesões aí já são mais tempo e já são esperadas. O Tony Romo, o Charles Tepper e o Mark Nzacha provavelmente aí vão continuar de fora. E o Tyron Smith deve voltar essa semana, assim como o Orlando Scandrick, que também devem ser dois jogadores que devem voltar e podem jogar já contra o San Francisco. Acredito que o Orlando Scandrick seja uma decisão pouco antes do jogo, mas o Tyron Smith é um jogador aí que o Jerry Jones e o Jason Garrett já falaram que antecipam que vai jogar. E assim a gente espera, porque ele é fundamental para esse time. É um dos melhores jogadores de linha ofensiva de toda a NFL.
Só completar aí a lesão do 10, cara, eu andei lendo, parece que ele tá com uma lesão parecida com a que o Russell Wilson sofreu agora, né? O Russell Wilson sofreu, acho que foi tipo uma torção no ligamento, foi uma torção leve, tipo, não chegou a romper um ligamento pra acabar com a temporada. E o Russell Wilson, ele deve jogar semana, esse próximo fim de semana aí sem problema, então acho que acredito que o 10 deve ser a mesma coisa, talvez ele não jogue tantos snaps, ou seja, poupado em algum treino, alguma coisa, mas eu acho que não deve ser nada grave, até porque ele voltou o jogo, né? O momento da lesão ali foi uma coisa muito feia, eu esperava o pior ali. Graças a Deus não aconteceu nada. E teve o Cole Beasley, né, que tomou aquela paulada, acho que na jogada seguinte, mas ele também voltou pro jogo, teve uma ótima partida, só foi uma pancada mesmo. Acho que nem concussão ele teve e tá liberado sem problema.
Vamos monitorar aí os treinamentos durante a semana. Acredito que o Cowboys vá ser cauteloso, como sempre, aí com os jogadores. Dez Bryant, Tyron Smith, Orlando Scandrick, se eles perderem aí o treinamento da quarta-feira, não se surpreendam, né? O Cowboys sempre dá esse treino de quarta de folga para alguns jogadores veteranos que estão voltando de lesão. Mas aí vamos monitorar como é que eles vão evoluir durante os treinamentos da semana. Acredito que o Tyron Smith e o Dez Bryant vão jogar, o Orlando Scandrick é bom a gente ainda monitorar. E eu não espero a volta nem do Nzacha, nem do Tepper, e logicamente também o Romo continua fora, e o Leo Collins também, né, agora. Então, Plat, vamos falar aí do jogo contra o San Francisco 49ers. O Cowboys enfrenta o time de San Francisco em Santa Clara, né, primeira vez que o Cowboys vai jogar no Levi's Stadium. O jogo vai ser às 5 horas no horário de Brasília, então vá voltar cedo, né, não deixe pra voltar às 4 horas da tarde aí. E o jogo vai ter transmissão da ESPN, surpreendentemente, eu não esperava. Mas o jogo vai ter transmissão da ESPN aqui no Brasil. E o que você espera desse jogo, Plat? O San Francisco 49ers, que é um time que começou a temporada de uma maneira avassaladora, vencendo de zero Los Angeles Rams, é difícil acostumar. Vencendo de zero Los Angeles Rams no prime time. E de repente perde dois jogos feios. É um time que a gente esperava que fosse ruim no começo da temporada. O primeiro jogo foi animador, mas desde então é um time que vem caindo como a gente esperava. O que você espera do jogo aí, Plat?
Olha, eu espero um jogo relativamente tranquilo, né, cara? É difícil você falar tranquilo, porque a NFL é muito imprevisível, né? É difícil você prever um jogo fácil, né? Às vezes um jogo teoricamente fácil acaba te dificultando. Mas o 49ers é uma equipe com muitos problemas, né? Principalmente na posição de quarterback. O Blaine Gabbert está sendo bastante contestado. A torcida tá pedindo até o Kaepernick de volta, pra você ver o desespero que eles estão.
Então, eu acho que por a gente jogar fora de casa, a gente pode ter um trunfo, que é jogar a torcida deles contra eles, né? Acho que se a gente impor esse mesmo ritmo contra o Chicago Bears, essas jogadas corrida, corre com a bola, passezinho curto, corre com a bola, gasta o relógio, cansa a defesa deles, porque o ataque é difícil você acreditar que o Blaine Gabbert ou até o Kaepernick consigam comandar uma campanha de 80 jardas mais de uma vez, umas 3, 4 vezes durante toda a partida. Então, acho que com o Cowboys conseguindo pontuar e o 49ers começando a ficar para trás no jogo, acho que a torcida pode vaiar, pode pressionar um pouco os jogadores, deixar eles um pouco mais nervosos. E acho que isso pode jogar a nosso favor.
É, o Niners que não tem nenhuma arma ofensiva aí que bota muito medo também no jogo aéreo, né? Os principais receivers dele, o Torrey Smith, é uma ameaça nos passes longos, mas o Blaine Gabbert acho que não lança nenhuma bola mais de 10 jardas. E também faz tempo que o Torrey Smith não faz nada, né? Desde a época aí do Baltimore Ravens, ele sempre foi um receiver inconsistente que dependia muito dos passes longos do Joe Flacco. E eu não sei porque o San Francisco 49ers deu 10 milhões de dólares pra ele por temporada. Mas é um time que não bota muito medo. Jeremy Curley talvez seja um dos principais wide receivers. É, o time também não tem nenhum tight end de grande qualidade. Talvez o principal jogador desse ataque seja o Carlos Hyde, né, Plat? O running back aí, que também era de Ohio State e que fez boas temporadas. Mas é um cara aí que vem fazendo um bom jogo. Fez 2 touchdowns contra o Seattle Seahawks. Teve uma boa partida. Mas não consegue jogar sozinho, até porque o Blaine Gabbert não consegue tirar o peso dele do jogo terrestre, né? A linha ofensiva também tá remendada, perdeu o Anthony Davis agora que se aposentou de novo. Era uma das melhores linhas ofensivas da NFL há um tempo atrás, e agora já não tem mais todo esse poder. E defensivamente também é um time ainda que tá em evolução, em crescimento. Tem alguns jogadores jovens, tem o Navarro Bowman, que é um dos meus jogadores favoritos de toda a NFL. O Eric Reed é um grande safety. Os dois defensive ends aí, o Arik Armstead e também o outro jogador de Oregon, o DeForest Buckner. São dois defensive ends aí que são muito atléticos. Enfim, é um time que tem alguns jogadores bem atléticos, bons jogadores, mas no conjunto da obra ainda é um time que é fraco, é um dos mais fracos da NFL. Mas que o Cowboys não pode achar que é um jogo já ganho, né, Plat? Isso é muito perigoso na NFL, até porque, como você disse, não tem jogo fácil. E sendo fora de casa também aí pode complicar, talvez. Plat, só faça uma análise aí do... O Chip Kelly é o novo head coach aí do San Francisco 49ers. E o Cowboys teve dificuldade algumas vezes jogando contra o Philadelphia Eagles quando o Chip Kelly era treinador deles. Você tem alguma preocupação em relação a isso? Como você acha que o Cowboys pode lidar com esse ataque de no-huddle do Chip Kelly, com shotgun, corridas mais laterais, passes rápidos, enfim? Como você acha que o Cowboys pode lidar com isso?
Ah, pois é, cara. Eu acho que isso já começa a se refletir nos números, né? A defesa deles é a que mais fica em campo na NFL, se não for a que mais fica, é uma das que mais ficam, acho que é aqui, ó, em 29º, é a quarta que mais fica tempo em campo. Isso mostra porque o ataque joga de forma muito rápida, né, no huddle, passe curto, aquela filosofia do Chip Kelly. Eu acho que isso pode ser um grande problema para eles, que eles não têm uma coisa que o Eagles tem. O Eagles tinha o Eagles tinha uma linha ofensiva boa e tinha um ataque que conseguia mover as correntes, conseguia avançar. Então, você pega o San Francisco 49ers, que tem o Blaine Gabbert, quarterback, não tem bons alvos de lead recebedores, tem o Torrey Smith, que não é bom, Jeremy Curley, tem o Vance McDonald, mas mesmo assim não são grandes jogadores. O peso do ataque deles para e rápido, vai ficar em cima do Carlos Hyde. Eu acho que uma hora o Cowboys não vai conseguir, não vai deixar o CD tanto assim. Então, se o ataque sair de campo muito rápido, a defesa tem pouco tempo para descansar. E o Cowboys é aquele time que gosta de deixar a defesa adversária em campo, cansa ela, vai na corrida, naquelas guerras das trincheiras, né, que o Paulo Antunes adora falar, de minha linha ofensiva contra a sua linha defensiva, vou correr pelo meio, a gente vai ganhar na força, e isso vai desgastando a defesa dele, vai desgastando. E se você pega uma defesa desgastada com um ataque que não consegue ficar em campo para deixar ela descansada, eu acho que vai chegar no segundo tempo, a defesa dele vai cansar, os pontos vão começar a entrar do Cowboys, e o ataque vai começar a ficar desesperado, vai querer lançar a bola para pontuar, então é a chance dos turnovers acontecerem e o Cowboys matar a partida. Eu acho que, pensando em tudo certo, acho que essa é a linha que o jogo aconteceria.
Talvez o Cowboys tenha, nas três partidas até agora, conseguiu pontuar no primeiro drive, né? Contra o New York e o Washington foi um field goal, na sua última partida um touchdown. E talvez se começar dessa maneira, já começar com a bola e conseguir anotar um touchdown, já pode facilitar a partida. Acredito que se o 49ers aí ficar perdendo por 10, 14 a 0, logo no começo vai ter que lançar mais a bola. E aí é tudo que o Cowboys quer, o Blaine Gabbert tendo que forçar passes e tendo que buscar o jogo vertical mesmo. E aí, se isso acontecer, o Cowboys vai ter grande chance de vitória. O Niners, que é um time que há uns 3, 4 anos atrás, vai, era um dos melhores da NFL, um dos times mais legais de se assistir, uma defesa fantástica, com ótimos jogadores aí. Você tinha o Patrick Willis fazendo a dupla com o Navarro Bowman, você tinha o Aldon Smith, você tinha uma dupla de safeties fantástica. Era uma defesa das mais legais de se assistir, um time muito físico. E um ataque com uma linha ofensiva que era uma das melhores da NFL, se não a melhor da NFL. E um jogo terrestre muito bom aí com o Frank Gore, o Colin Kaepernick jogando bem alguns anos, e antes disso também o Alex Smith. Então é triste você ver o Niners nessa decadência aí depois da saída do Jim Harbaugh, mas a NFL é isso, é muito up and down, né? E é um time que ainda tem alguns resquícios daquele time aí, como o Navarro Bowman, o Ahmad Brooks, o Eric Reed ainda também tá aí, é um ótimo safety. Mas no geral é um time bem mais fraco do que aquele Niners de 2011 até 2013 aí, em que chegou 3 anos seguidos na final da NFC, e sendo que em 2012 conseguiu ir para o Super Bowl. Plot, bold prediction.
Minha bold, cara, acho que... Pior que não sei, cara, não pensei, não... Acho que...
Como que você não pensou, cara? Eu acabo o jogo de domingo, cara, qual que é a bold pro próximo jogo, entendeu? Tem que ser foco no teu trabalho, rapaz. Você que é editor-chefe do Star Brasil.
Exatamente, dei mole. Eu vou apostar em 2 sacks do Malik Collins.
Entendi. Uhum. 3? Por que não 3? Eu vou falar touchdown de retorno do Lucky Whitehead. O que você acha?
Bom. Ele que já tem um de retorno lá na Califórnia, né? Carimbou o Coliseu de Los Angeles.
Pois é. Pra season, né?
É, exatamente, mas falando em preciso, o Cowboys já jogou lá em Santa Clara, né? A gente jogou e perdeu, o Dustin Von teve 2 interceptações, foi um jogo muito ruim de se assistir. Como todos os jogos de pré-temporada são, né? Mas valeu por ver o time jogar lá no estádio novo deles.
Sabe, né, que se a gente não tivesse dispensado o Dustin Von, ele seria titular hoje.
Triste, né?
Que fase, Dustin Von, cara, meu Deus do céu.
Pois é. E vale lembrar que a última vez que o Cowboys jogou em São Francisco, o Romo só não fez chover lá, né? Fez um milagre acontecer. Jogou quase com o pulmão perfurado, né? O Dan Bailey errou acho que ele errou um extra point. Não foi extra point,
não, foi field goal de 19 jardas. 19.
Isso. Primeira temporada dele, né? 2011, O Cowboys foi um jogo disputadíssimo, né? O 49ers ainda tinha o Alex Smith, tinha o Vernon Davis e até o Delanie Walker, né? Ótima dupla de tight ends. Então foi um jogo muito difícil, o Romo saiu machucado, né? O Kitna entrou, lançou 2 interceptações, aí o Romo voltou, conduziu o time pro empate e na prorrogação ganhou o jogo. Então...
Quem que fez a recepção de 79 jardas na prorrogação, Plot?
Jesse Holley, né?
Ah, Jesse Holley, menino... Moleque ousado, 16. Que homem. Naquele jogo. Isso, né? Não, a carreira inteira é essa jogada. Sim. A carreira do Jesse Holley é essa jogada. Ele que ganhou uma vaga no time porque ganhou um reality show. Esse é o Dallas Cowboys de Jerry Jones. Mas nesse jogo aí teve uma recepção do Miles Austin, que foi uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Que ele recebe, dele caindo, ele se estica pra fazer o touchdown. Enfim, bons tempos. Placar do jogo, Plat, quanto vai ser?
Olha, acho que eu vou no sem clubismo. Vou apostar em 55-7. Sacanagem.
Sim,
Vou apostar 37-10. Vou postar o placar elástico de novo.
37-10?
Isso.
Sabe que na nossa preview antes da temporada eu coloquei que o Niners ia ganhar esse jogo, né?
Eu lembro, você. Não, você colocou. O Rafa te sacaneou o último podcast que eu e você a gente tinha colocado que a gente que o Cowboys ia perder pro Redskins, né? E só ele apostou que ia ganhar, então.
Ah,
ele
nossa. Ficou.
Rafael e Yamamoto, não espero muito mais que isso. Mas eu coloquei que o Carlos Hyde ia correr para 140 jardas e o Blaine Gabbert ia aparecer o Joe Montana e achar o Jeremy Curley duas vezes na end zone. É, eu mudei de opinião, acho que isso não vai acontecer. Então eu vou apostar aí 34-20 pro Cowboys. Eu acho que o Niners ainda vai fazer uns pontinhos aí. Mas 34-20 com ótima atuação aí do Zeke e também do Dez Bryant. Então é isso, né, Plat? Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu só queria falar pra galera que esse último jogo teve transmissão do Esporte Interativo, né, o jogo do Sunday Night. Então a gente gravou um vídeo que foi pro ar, um vídeo com o Luiz e com o Freitas, e foi muito legal, né? A gente disponibilizou ele no site, se você quiser assistir. Ele tá lá, é só procurar. E é um vídeo curto de 2 minutos, né? Porque foi um vídeo que foi ao ar. Mas foi um vídeo muito legal. Ele teve uma produção muito boa. Então recomendo a todos aí assistirem o vídeo.
Isso aí, galera. E prestigiar o trabalho do Esporte Interativo que tá postando na NFL e tá ajudando com o crescimento aí da liga. É, já faz aí algum tempo. E que tiver jogo lá, vamos prestigiar. E porque a gente
agora
também...
eles entraram na Sky, né? Então não tem mais aquela desculpa, eles não estão na minha operadora, né? Agora é que eles estão na NET e na Sky. E...
É, não passa os jogos da NFL na NET, mas tudo
não,
bem.
Não, eles vão. Ah, tá. Da Sky, o canal que passa a NFL vai entrar agora. Acho que no começo de outubro. O último recado é. Eu recomendo você a não votar muito tarde, né? Ali, um pouquinho depois do almoço, é domingo de eleição, porque o jogo é 5h25, né, horário de Brasília. Então, é melhor você votar, né, lá para as 2 horas da tarde, no máximo, para poder chegar em casa tranquilo, se preparar para o jogo, mesmo se você for milionário.
Fala. Eu vou votar 9 horas, pode. Porque 10 horas já tem Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, e eu vou das 10 à meia-noite e meia vindo na NFL esse final de semana.
Ah, fica bom, cara. O único problema é que... Se algum mesário faltar, eles chamam quem chega mais cedo lá. Eu não gosto de correr.
Ah, então eu vou votar. Então eu vou votar às 3 da tarde.
Mas e a eleição abre 7, 8 horas e tem os mesários que são reservas, então acho que é difícil você correr esse risco. Então eu sei porque eu fui mesário. Eu perdi o Cowboys e Texans de 2014 porque eu tava.
Por isso que a gente ganhou.
Pois é. E eu perdi, acho que foi Cowboys e Rams em 2012.
Por isso que a gente ganhou.
Ganhamos também.
Sim.
Mas foram só... Mas mesmo assim eu fiquei muito puto de ter perdido, de ter trabalhado. Eu consegui sair. Só que nosso amigo Luiz Gustavo vai trabalhar, então... Ele deu sorte que o jogo, como o jogo é 5h30, ele pode acabar lá 5 horas e ir pra casa sem problema. Mas mesmo assim... Trabalhar no domingo é um pouquinho chato, né?
Pois é. Torcer pra São Paulo não dar segundo turno aí, pro Luiz poder não perder mais um domingo, mas acho que vai dar segundo turno, né? Enfim, foda-se política. Ficou pro outro dia. Mas...
Nossa política aqui é só Dallas Cowboys e... Dallas Cowboys.
Exatamente. Jerry Jones. então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência, por aguentar eu e o Plat falando aí todo esse tempo, e agradecer a audiência de vocês, não só no site, mas também nas nossas mídias, como o Plat falou, o vídeo do Esporte Interativo, o plano de jogo e todos os textos aí que a gente tem postado, as colunas semanais. Muito obrigado aí, o crescimento do Bustar Brasil, todo ano a gente está em constante crescimento, isso é fantástico, e isso se deve muito a vocês aí que fazem isso ser possível. Então, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Cowboys e Niners, 17h25, domingo, na ESPN. Em busca do 3-1, Dak Prescott, Ezekiel Elliott. E é nóis. Valeu, grande abraço.
Valeu. Jerry Jones, yeah, cause he be the owner. Be the owner. Hall of Fame players in the ring of honor. Ring of honor. The defense suffocate like Anaconda. Anaconda. The offense fast pace like NASCAR. Dez Bryant, throw the X up on the star. Tony Romo, make it play.